O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Que tudo passe, passe a noite, passe a peste, passe o verão, passe o inverno, passe a guerra e passe a paz. Passe o que nasce, passe o que nem, passe o que faz, passe o que faça. Que tudo passe, passe muito bem. Paulo Leminski, melhorando um pouquinho essa semana difícil e, para resumir, para não se alongar muito, baixo astral. Tudo bem, Leandro Amin?
Tudo bem, Paulo Júnior. Eu gosto do laranja desse livro, né? Ele já é...
É muito bom.
A gente tem um Paulo Leminskão aqui na mesa. Que
fica edição comemorativa dos 70 anos. Toda a poesia editada pela Cia das Letras.
Já deixou só o bigode, Paulo Júnior?
Já deixei só o bigode.
E aí?
E aí fiquei assustado com o tamanho das minhas bochechas. Não via elas há anos.
Perfeito.
Não tem um bigodão assim. Alá Leminski. Alá tem crase, Bruno Winter. Tudo bem?
Alá, meu bom alá. Então, alá, acho que tem, né?
Não sei, é uma dúvida que sempre me ocorre. Tudo bem?
Tudo bem. Semana não, como você disse, baixo astral, mas como disse Leminski, tudo passa. E aí que estamos para o programa 90 do Esporte Final.
90 programas e a bola no Brasil não para. O Temerzão começa sábado às 4 da tarde. Flamengo Esporte, Palmeiras Atlético Paranaense são os jogos que abrem o Campeonato Brasileiro, ao menos pelo horário, né? Atlético Mineiro e Santos, 6h30, Coritiba e Cruzeiro, às 9h. No domingo, 11 da manhã, Botafogo e São Paulo e também Santa Cruz e Vitória. Às 4 da tarde, Corinthians e Grêmio, que é o jogo que vai ter a abertura, a cerimônia oficial, né, o jogo do atual campeão. Também às 4h, Figueirense e Ponte Preta, América Mineiro e Fluminense. E às 6h30, Inter e Chapecoense. Vamos falar muito de campeonato brasileiro? Começar falando de uma novidade da temporada, Bruno Winkler. Os horários. Ano passado, por motivos não programados, surgiu o horário das 11, né? Começou com a história do protesto, o jogo do Palmeiras foi às 11, Palmeiras com carga de ingressos sempre próxima da lotação, novo estádio, sócio-torcedor e tal, encheu, o horário pegou, e a tentativa nesse ano da CBF é que a partir da rodada de número 12... teremos o jogo da segunda-feira. Outro detalhe, para quem não se recorda, há muito tempo não tinha o jogo das 4 da tarde do sábado, que vai voltar. Aí eu queria só falar uma coisa antes de você falar da segunda-feira.
Pode falar.
Às vezes a gente pensa muito nisso, mas tem muita gente, o torcedor em geral, o cara que acompanha futebol, é difícil ele se dar conta de tudo isso, né? Eu fico pensando... É muito horário, né? É muito dia, é muito confuso, são muitos campeonatos, né, entrelaçados, e o Brasil não tem uma regularidade assim, né, para o cara se acostumar. Por exemplo, sábado às 4, que na minha infância me lembro um horário tradicionalíssimo, horário até de clássico às vezes, desapareceu, né, em razão da Série B que ocupou esse horário. Agora ele volta. Acho que o torcedor gosta de ter jogo às 4 da tarde no sábado e no domingo. Eu gostei.
A vantagem de ter mais horários para os jogos das rodadas é que vão ser mais jogos que você vai conseguir assistir. Se você tem PPV, obviamente, mas enfim. Você vai poder acompanhar jogos que não vão ser tão... Não vamos ter tantos jogos simultâneos assim. E tem um jogo a sábado às 4, depois às 6h30, depois da 12ª rodada, né, que vai ter às 11, e aí às 4, e ainda das segundas-feiras, a gente vai poder colocar essa rodada em mais dias, e quem quer acompanhar o campeonato de uma forma mais ampla, consegue...
Dá para chegar em 7 horários.
Então.
3 no sábado, 3 no domingo e o da segunda.
Então, quem quer acompanhar o campeonato consegue acompanhar, ver mais, não só o seu time... que muitas vezes joga no mesmo horário de, sei lá, outros 4, 5 jogos, você acaba deixando de assistir. E nesse ponto, a gente tem que reconhecer que foi, eu gostei muito da decisão da CBF de colocar esses horários.
E só mais, que, né? Rodada de 10 jogos com 7 horários diferentes é praticamente a morte do pintor bolinha na tela, né?
É verdade.
Jogo simultâneo, quase zero.
É, o jogo do domingo às 4 vai ser praticamente o das praças mesmo, né? É. Pode ter rodada de ter só...
Vai ter o jogo
São
do Rio.
São Paulo, Rio e
BH, talvez.
Nesse domingo, por exemplo, é Figueirense e Ponte Preta outro jogo. Nem é um jogo de potencial televisivo, né?
Sim.
Não imagino que esse jogo vai passar só para Campinas, Figueirense e Ponte Preta. Não, né? Provavelmente vão assistir... Corinthians e Grêmio mesmo. Então, de fato, né, diminui a coisa dos jogos no mesmo horário.
Mas eu gostei da ideia. Mas eu ainda acho que ela é... Assim, não é a ideia que vai fazer com que o campeonato seja o campeonato que a gente gostaria de ver, né? A principal mudança que eu acho que a CBF deveria fazer, mas não vai acontecer... no curto prazo, é colocar o Brasileirão para começar a temporada. Isso sim seria uma mudança significativa para não acontecer o que está acontecendo agora, de times que estão em meio a competições, Copa do Brasil, Libertadores, até menos de uma semana de terem conquistado um título, alguns dos times que estão na Série A, Vitória, Santa Cruz, o América Mineiro, Santos, esses times... acabar de conquistar um título e vão iniciar um campeonato que deveria ser o principal do campeonato do ano, começando já todo mundo ávido para ver uma bola rolando, deveria já começar com o brasileiro e não com os estaduais.
Eu entendo seu ponto, eu acho que a questão para mim, né, nem é exatamente o começo do ano, mas é essa loucura de que a bola não pode parar mesmo, né? A TV aberta e a TV fechada não sabem mais conviver com um domingo sem jogo. Depois que em meio à Copa do Mundo de 2014, na primeira folga, que é aquele dia depois da primeira fase para vir às oitavas, passou um jogo do Cruzeiro nos Estados Unidos. Então assim, nem numa Copa do Mundo que você tem debates a fazer, matérias especiais para fazer, milhares de torcedores acompanhando... Você, no meio da Copa do Mundo, tem que transmitir ao vivo um amistoso do Cruzeiro nos Estados Unidos. Então, acho que tem um pouco essa loucura que, pra mim, o que mais me incomoda é... Podia o estadual, por exemplo, acontecer em março e abril, digamos? Março e abril, 2 meses de estadual. Mas podia dar 15 dias ali pra amistosos, pras transferências acontecerem de fato, né?
Isso tudo tão atropelado,
pegando, né, exemplo aqui de São Paulo, os jogadores... Aí depois reclama, né? Que, já negociou com os jogadores do Audax... antes da final do Paulistão. Mas pô, falta 5 dias para começar o brasileiro. Não tem intertemporada. Palmeiras, por exemplo, né, com o Tietê. Fechou antes pro cara assinar segunda, chegar terça e treinar quarta. Então, assim...
E sábado já tem jogo.
Vai esperar segunda-feira de manhã para ligar pro cara? Então, o que mais me incomoda é essa... gente ter se desacostumado com o intervalo que sempre aconteceu entre estadual e brasileiro, historicamente, nunca foi colado como é hoje nos pontos corridos.
Outra coisa que não muda, que deveria ser prioridade na hora de formular a tabela do campeonato, é a tal da data FIFA ou dos...
É absurdo.
Isso é absurdo. A Copa América vai ter uma Copa América extra esse ano, teve ano passado, vai ter outra em comemoração aos 100 anos da Conmebol e da CONCACAF lá nos Estados Unidos, e o campeonato não vai parar. O Santos vai ser desfacelado com seus principais jogadores e vai perder rodadas importantes no início ali para poder a tal da gordura ali, né, para o final do campeonato, enfim. É uma coisa que não muda e que deveria ser prioridade, mas parece não ser.
O Santos merece, né? Só para deixar claro que a gente não é... Porque às vezes cita e parece, pô, tá com dó do Santos? Não, né? Só tem o que ele banca, né? Tem a oportunidade de ter um presidente diferente da CBF e não se propõe a isso. Aceita o calendário desse tipo.
Não, a gente só tá falando no ponto de vista do torcedor que vai... O Santista...
Quem sofre é o torcedor.
O clube, a instituição poderia... O Modesto apoiou o Coronel Nunes, apoiou toda a culpa que hoje faz o brasileiro desse jeito que é. Todo errado.
E é o Santista, sei lá do Recife, que tá esperando o Santa Cruz e Santos, e quando chegar lá o time não tem, tem 3 jogadores que ele acha que são os ídolos dele, por exemplo.
Eu também tô com vocês nessa, não, não, não compra a briga do Santos, porque o Santos não comprou a nossa briga na hora de...
A minha crítica é sobre o ponto de vista do torcedor, que não vai conseguir ver o time dele como deveria ser.
Mas ainda com toda a nossa nosso rancor e maldade no coração, acho que nem se... Deveria ser assim o raciocínio, né? Nem se eu quiser eu consigo tirar um jogador de um time por meio campeonato. Deveria ser impossível. Como é que é possível você tirar um campeonato que tem 38, um cara pode ficar de fora de 19? Assim, não tem jeito. Assim, só se você sequestrar o cara, tá? Mas você chega, o cara chega no Brasil e fala, ó, aqui é possível. E assim, com duas competições que vão envolver aí 50 dias. Quer dizer, você joga meio campeonato em 50 dias.
Aí a gente tá num limbo, porque também não dá pra defender essa coisa do campeonato parar, né? Que eu acho horrível também. Fazer, sei lá, 8 rodadas, para o campeonato pra Copa América e depois volta. Também não gosto da ideia de um campeonato que para. Porque muda muita coisa, enfim. Acho que perde o ritmo do campeonato. Agora, o campeonato também, se ele começasse só em... depois da Olimpíada, não dava tempo de terminar. Então, tá, velho, a gente tá num limbo aí, né? O campeonato não dá pra parar, não dá. Como parou pra Copa do Mundo, por exemplo, né? Pessoalmente, eu não gosto.
O apêndice da brincadeira é a Copa América. Essa Copa América não existe. Ela vai ser disputada, mas ela não existe.
É que o calendário brasileiro, todas as Copas, todos os torneios continentais... eles obedecem o calendário europeu, por isso que acontece no meio do ano, quando os clubes de lá não estão jogando mais. Deveria haver uma mudança aqui para ser de julho a julho, ou enfim, de agosto a maio.
O campeonato teria que começar em agosto e a final ser depois do carnaval, ali em março, né?
Isso, teria que mudar tudo, mas... Ou para, se não para o campeonato, a gente reclama porque... Os times vão ser desfalcados. O torcedor reclama que seu time vai ser desfalcado.
Aí se para igual na Copa, vira aquela maratona, quarta e domingo que é uma loucura. Tem um problema que, só pra completar, o brasileiro não tá acostumado a ir no estádio, né, em dezembro e janeiro, né? Não consigo imaginar 18 de dezembro uma rodada de Brasileirão, sabe? Então acho que é meio natural.
Já teve final do brasileiro.
Final sim. Final tudo bem, é outro contexto.
Dia 23 de dezembro.
É o país parando pra assistir os dois times, os melhores times do campeonato ali. Agora, considerando que no Brasil não se joga em dezembro e janeiro, não tem muito o que fazer, né? A gente tá. O pior é que nada parece, não tem nenhum indício de que não, pode solucionar.
E aí a CBF se preocupa em fazer hino pro campeonato, em moldar o campo num padrão único, que é ok, é uma coisa que pode até ser relevante, mas não é o que realmente vai fazer o campeonato ser mais valorizado.
Pois é, entrar junto para jogar desfalcado por meio campeonato, né? Quem tá pensando como vai entrar? Vamos começar a falar um pouco dos times, começando pelo atual campeão, Corinthians e Grêmio no domingo, o jogo que é aí a abertura oficial do campeonato, jogo do atual campeão. Dois times frustrados pela queda da Libertadores, dois times que não chegaram à final de seus estaduais, viram rivais conquistarem o título. Qual que é seu pitaco sobre o Corinthians, Leandro Yamin? Você acha que o Tite, pelo que fez no ano passado, por essa capacidade de montar times coesos, competitivos, muito regulares, né? Muito regulares. O Corinthians ano passado não tropeçou, né? Quando você pensava que ia tropeçar, não tropeçou. Você acha que por isso vale um crédito? Dá para acreditar ainda que esse Corinthians embala novamente?
Não, eu acho que o Corinthians, o crédito que o Corinthians tem comigo é o seguinte: eu tenho certeza que não vai patinar miseravelmente no campeonato. É time de primeira metade de tabela, não é um time que vai... Não tem como degringolar e despencar como, por exemplo, sei lá, um Fluminense da vida que está sempre instável, um ano pode ser o vice-campeão e no outro ano ser o 18º. O Corinthians tem essa regularidade, mas o trabalho do Tite é o mesmo, só que sem coelho na cartola, né? Falta jogador que resolva ali quando a parte da estratégia, da tática não funciona. Então acho que eu não vejo o Corinthians com o mesmo potencial, não acho que a mesma receita vai resultar no mesmo bolo. mas o Corinthians continua sendo muito forte dentro de casa, ainda que todo mundo fale por causa do empate que causou a eliminação na Libertadores, o empate que causou a eliminação no Paulista. O Corinthians no ano passado em casa foi praticamente perfeito, e isso continua sendo um dos coelhos que ainda sobraram dentro da cartola corintiana.
A campanha em casa ano passado foi fundamental para a campanha do título. Fez 19 jogos, ganhou 17, empatou 1 e perdeu 1 pro Palmeiras. E é uma campanha que nenhum outro campeão fez em casa. É o melhor mandante da história. Se fizer isso de novo, ainda que sem as peças que ano passado conduziram o time ao título, vai brigar lá em cima. Não sei se por título de novo, mas vai estar entre os principais times do campeonato. Essa é a aposta. Não sei se o Corinthians vai ser... A gente não consegue cravar nem 3 ou 4 favoritos, porque sempre
tá bem aberto,
o brasileiro
não, né?
Tá muito aberto, fica ainda mais com tantos meses aí até chegar na final.
Com tantos detalhes, né? Jogador que pode sair.
Sim.
Né? Lucas Lima, o cara não tem a mínima vergonha de falar. Sempre que eu converso com a diretoria, eu falo que eu quero ir embora no meio do ano. Então, não dá pra você imaginar muito, né? Corinthians podendo sofrer um novo mini desmanche aí, né? Perdendo Felipe, Elias, até o Edilson, né?
E isso vai acontecer muito ainda nas primeiras rodadas, de times trocando jogadores, se reforçando, e tudo isso afeta a análise para saber quem que vai chegar e quem não vai chegar.
Por outro lado, dos times que subiram, 3 foram campeões estaduais, América Mineiro, Santa Cruz e Vitória. O outro foi vice-campeão, Botafogo, mas um vice elogiado, assim, né? Pelo, ao que parece, os amigos botafoguenses reconhecem o trabalho do Ricardo Gomes. Ricardo Gomes ficou no clube. Se não é um timaço, claro que não é. Ninguém é maluco de achar que o Botafogo é um timaço. É um time, né? É um time com um técnico que se mantém, com uma base formada. Vocês acham que o bom futebol desses recém-promovidos dá o sinal de um campeonato mais equilibrado? Ou essa turma, América Mineiro, Santa Cruz, Vitória, de repente perde 1, 2, 3, demite treinador e também vai ladeira abaixo, é difícil de segurar a Série A?
A expectativa dos times que sobem sempre é essa, né? A gente acha que vai ser um ioiô, né? Vai bater, vai voltar. A gente tem áudios aí de pessoas, de jornalistas, colegas que acompanham os times que subiram, o América, o Santa Cruz, né? Que a gente pode acreditar que não vai ser aquela galinha morta, né? Vão poder sonhar com algo, não um título, não G4, qualquer coisa que valha, mas não vão tirar pontos importantes dos favoritos, daqueles que vão brigar pelo título, sim, eu acho.
Para você, Leandro, a mim, esses promovidos têm que se cuidar ou é bom sinal? Parece que eles estão bem.
É que parece que estão bem, sim, mas a gente vive naquele dilema, né? Quão peso eu dou pro começo da temporada no Brasil? Que é o estadual, que nem sempre você pode levar como parâmetro técnico, que é verão muito rigoroso, que você não pode, portanto, concluir muitos parâmetros físicos. E, enfim, elenco para jogar 38 rodadas é diferente de elenco para jogar 12, 14 rodadas no campeonato estadual. Então é muito complicado. Eu continuo achando que o Santa Cruz, por exemplo, vai ter muita dificuldade, porque vai viajar bastante e, sabe, assim, tá falando aqui uma pessoa que ainda não viu o jogo do Santa Cruz esse ano. Não acredito que tenham peças de reposição, que seja um time que tenha um outro grafite para caso o grafite machuque. Entende? Então, se fosse para cravar um lado assim, um lado para ficar, o lado é assim, voltou da primeira divisão, Santa Cruz, Vitória, esses times vão sofrer, sim. Até porque se fosse para apostar entre eles e o time que é o equivalente a eles, mas chegou e ficou, que é a Chapecoense fez um campeonato catarinense
Ponte Preta.
De título. Acho que a Chapecoense, por exemplo, é menos candidato a cair do que o Santa Cruz. Mas isso ainda é totalmente prematuro falar sobre isso.
E é muito difícil saber quem arranca, né? A gente falou aqui outro dia no podcast da Trivela. Ponte Preta começou outro dia um campeonato bem, vendeu o Rildo, vendeu o Renato Cajá, quando viu, virou um time comum, né?
Pois é.
Então, quanto que segura, né? É, também não sei exatamente quem são, vi que o lateral esquerdo do América Mineiro já foi pro Cruzeiro, aí no meio de semana, então tem que ver também se consegue segurar as poucas boas peças que ainda se mantém, né? É, já que desde a categoria de base já são muito assediados. Vamos de áudio? Ouvi uma primeira participação aqui no programa. O Cássio Zirpoli, do Diário de Pernambuco, bateu um papo, falou um pouco aí com a gente sobre Santa Cruz e Sport. Vamos ouvir o que nosso colega lá de Pernambuco tem a falar sobre a dupla que decidiu o campeonato estadual, deu Santa. Vamos ouvir.
Começando pelo Santa Cruz, que, como todo mundo sabe, aí vem na sequência vitoriosa, ganhou a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano. Vem sob o comando de Milton Mendes, que transformou o time, né? Ele substituiu o Martelotti, que comandou o Santa Cruz no acesso do ano passado, e teve essa sacada de trocar o treinador, e acabou trazendo um nome que surpreendeu a gente, porque parecia que estava no mercado acima, mas que foi uma negociação demorada e acabou conseguindo Milton Mendes, que começa o brasileiro invicto. Desde que ele assumiu, o Santa Cruz não perdeu nem na Copa do Nordeste, nem no Pernambucano. Em relação a esse time que ganhou, que tem, claro, Grafite sendo o grande nome, foi até, inclusive, eleito o craque do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz deve ter mais 8 reforços. Já tinha esse planejamento, é uma coisa muito comum aqui nos últimos anos, que é o de investir no brasileiro, que, assim, o orçamento é menor, sobretudo do Santa, que em 2015 teve 15 milhões de reais, para ter uma ideia, o Sport teve 87 milhões, e com 15 milhões então você não pode gastar no estadual. Por isso que o Santa Cruz manteve essa base, que achava que poderia ser vitoriosa, o que aconteceu de fato, para investir no campeonato, no campeonato nacional. Mas o Santa deve trazer ainda mais um zagueiro, pelo menos, um meia, que foi um calo, e um atacante. Porque, por mais que Grafite tenha experiência, não se sabe como é que vai ser esse ritmo de 38 jogos. Então é bom ter um jogador ali para a função. Ele já tem um reserva imediato, que é Bruno Moraes, mas é bom, enfim, ter um elenco. Considerando que o Santa Cruz vai ter o início da Dry World, que é a nova fornecedora, e da MRV no patrocínio, o orçamento do Santa Cruz desse ano deve ser 3 vezes maior do que o do ano passado. Então a aposta do Santa Cruz é muito grande para permanecer na primeira divisão e lutar contra a estatística, porque desde que o campeonato começou a ter rebaixamento, em 1988, o Santa nunca conseguiu ficar na primeira divisão. Mas assim, eu acho que em todos esses anos nunca chegou tão bem preparado. O Sport acabou virando uma incógnita nessa Série A. O time que terminou em 6º lugar no passado tinha um setor ofensivo muito qualificado, mas justamente esse setor acabou sendo o maior calo do Sport até agora. O time fracassou na Copa do Nordeste, sendo eliminado na semifinal, perdeu para o Campinense, e na final do Pernambucano foi vice-campeão. O time começa esfacelado a competição, sem goleiro, porque Danilo Fernandes foi para o Internacional. Não se sabe se Magrão vai reassumir, se reassumir vai ser um outro erro de planejamento, porque se já se sabia que Danilo Fernandes ia para o Internacional e não deram o ritmo de jogo a Magrão. Porque o meio de campo, a diferença do estadual, da Copa e do estadual, foi não teve Diego Souza, que ele foi, quando ele voltou para o Sport já tinha acabado o prazo de inscrição. Então o time que jogou Pernambucano, foi vice-campeão no domingo contra o Santa, já é um time pior do que o que vai estrear o brasileiro. Ainda que seja esfacelado, ainda que tenha todas essas carências, tecnicamente vai ser um time melhor pelo fato de Diego Souza, que não é um jogador que estava no clube, mas não estava podendo ser utilizado. E todo mundo aposta muito nele, porque a terceira temporada dele foi bem em 2014 e em 2015, 2 anos onde o Sport não entrou nenhuma vez na zona de rebaixamento, mas vai ter que contratar um pouco para voltar a sonhar com a campanha do ano passado, que foi a melhor da história do clube nos pontos corridos. Nesse momento, é um pouco complicada a situação do Sport.
O Santa Cruz, como já falamos, joga domingo às 11 horas da manhã diante do Vitória, faz um clássico aí nordestino de campeões estaduais. E o Sport tem uma parada fora de casa, sábado às 4, visita o Flamengo. Pois é, expectativa aí para ver os nordestinos. Como disse o Cássio, Sport surpreendeu, chegou até semanas ali de melhor futebol do país, né? Fez aquele jogo bem legal contra o Corinthians aqui em São Paulo, um 4-3, jogo muito bem jogado mesmo, time muito bem armado, teve essa volta do Diego Souza, e o Santa Cruz, como disse o Leandro, é ver como que o elenco reage a essa volta à Série A, né? Série A é dureza, né? Não tem respiro, né? Você não tem uma semana que você tem duas babas, né? Pra falar, pô, ganha as duas, respira. Não tem, a hora que você começa se enrolar, a coisa vai longe.
E esses times têm que colocar a meta de ter os 44 pontos lá, porque vai precisar pelo menos isso para conseguir o objetivo de não cair.
Cada vez mais equilibrado, né? Olhar para essa tabela e pensar que quatro vão cair é muito difícil mesmo. E ver quem vai cair é muita coisa. 4 de 20 pro nível, né? E pro equilíbrio desse campeonato. Falar de Minas Gerais, Cruzeiro vinha com o bicampeonato, caiu um pouco de rendimento, né? Até chegou a ter uma boa fase com o Mano Menezes, né?
Flertou com o Z4,
pois
com
o
Lucha no passado, aí veio o Mano que...
Bela reação.
Resolveu os problemas do time e até terminou uma posição razoável, acho que entre os 10 primeiros. Mas o Mano saiu e o time não se encontrou com o David, que foi um tampão ali, um cara que era da comissão do clube mesmo. E
agora tem o Portuga, né?
Isso, Paulo Bento.
Paulo Bento, treinador de Copa do Mundo, legal. Mais uma atração para o Brasileirão. O Atlético Mineiro ainda de olho na Libertadores, né? Tem quarta-feira um jogo para tentar virar contra o São Paulo. Tem plenas condições de seguir na Libertadores. E o América é desses times que também volta. A gente já fala mais de Minas. Vamos ouvir nosso colega Thiago Nogueira, repórter do jornal O Tempo, que vai falar um pouco a perspectiva dele para os clubes, para os três clubes. Minas Gerais volta a ter três times com o retorno do América, os três mineiros nesse Brasileirão. Vamos ouvir.
Bem, aqui em Minas, os três representantes do estado começam o Brasileirão em situações bem diferentes. O América está de volta à Série A depois de 5 anos, há muita empolgação por causa disso. E o time entra com moral por causa do título mineiro sobre o Atlético. Mas o objetivo claro é evitar o efeito gangorra, quem sabe até beliscar uma vaga na Copa Sul-Americana, que seria algo inédito para o clube. O técnico Givanildo Oliveira é o treinador há mais tempo à frente de uma equipe de elite do futebol do país. Desde setembro de 2014, ele é o treinador do Coelho. O Atlético, que é o atual vice-campeão brasileiro, por enquanto está focado na Copa Libertadores. O Brasileirão mais uma vez vai ficar de lado. Foi o que aconteceu nos últimos 3 anos e esse é exatamente o problema. Porque quando o time resolve entrar na briga, acaba sendo tarde demais. De toda forma, o Atlético tem um grupo forte, considerado um dos melhores do país, e vai querer brigar por esse título. O Cruzeiro, as perspectivas são mais nebulosas. O clube fez uma aposta arriscada em David como treinador, que não deu muito certo, ele foi demitido, o time ficou fora das finais do Mineiro, e por causa disso, o novo treinador terá que pegar um time que ele não montou. E há muita cobrança da torcida em cima da diretoria, e o novo treinador terá que retomar essa confiança da equipe.
Não deixa de ser interessante ter um técnico de Copa do Mundo, né? Mas de fato é uma incógnita o que vai ser esse Cruzeiro com o Paulo Bento. Tem estrutura, né? Tem jogadores de qualidade, o Cruzeiro... faz tempo que não faz feio assim, né? Ano passado foi uma exceção, né? Aquela fase ruim com o Luxemburgo. Mas não dá pra saber o que vem, assim. É um desses times que pode ser campeão brasileiro, como pode ter um ano completamente discreto também, não acontecer nada.
Não, o Paulo Bento vai chegar, assumir o clube que provavelmente ele não deve ter visto. Claro, viu agora, deve ter visto os últimos jogos, mas que conhecimento ele tem dos rivais que ele vai ter no Brasileirão, não
sei. E a diretoria trocando uns caras. Pensa, chega o Paulo Bento e fala: eu quero o Fabrício. O que vocês mandaram lá, Palmeiras. Eu quero o Fabrício. Aí,
eu vi um jogo do Fabrício, olha, eu acho que ele devia ficar. Não dá, enfim.
O que te parece o Cruzeiro, Leandro?
Eu não aposto no Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro foi muito mal no ano passado. E isso eu reputo, sim, ao Habitat, sabe? Acho que o Cruzeiro tem... O fator casa do Cruzeiro tem sido... fator de desequilíbrio contra o clube. É um time que joga partidas muito frias dentro do seu estádio. É um time com... Eu não consigo ver uma liderança, uma identificação ali naquele grupo. Continua sendo o mesmo bom e velho Fábio ali no gol. O camisa 10 é ainda imaturo, é muito jovem, que é o menino uruguaio, o de Arrascaeta. Eu não vejo substância no time. Eu vejo alguns nomes, inclusive promissores, estrangeiros no elenco. Mas falta substância. E essa substância eu não vou encontrar nem no Mineirão, nem no técnico novo que está chegando. O Cruzeiro, dos economicamente maiores que estão na competição, talvez esteja no meu último pote, assim. Posso daqui 7 meses...
Naquele especial Cruzeiro campeão.
Exato. Pulem no meu peito se eu estiver errado daqui a alguns meses.
O Atlético não pode reclamar de elenco, né? Tem opções variadas, opções, né? No ataque, principalmente, tem muita gente boa para jogar. E o América vale um pouco do que a gente está falando do Santa Cruz, né? Muito difícil medir, né, a qualidade do elenco só pelo estadual.
Mas conseguiu um título que não conquistava há 15 anos, né?
Que é um título gigantesco, numa fase que os times mineiros estão tão em alta, né?
Ele ganhou dos dois rivais da cidade ali bem, né?
Pois é.
E ainda sobre o Cruzeiro, só uma... Porque quando as coisas começam bem, mudam de figura. O Mineirão é frio pra caramba, enquanto o Cruzeiro põe 15 mil. Né? Se o Cruzeiro começa bem o campeonato, foi campeão recentemente brasileiro no mesmo estádio, consegue colocar públicos realmente substanciais ali dentro,
e aí
já muda de figura, já consegue algumas vitórias arrancadas na unha mesmo jogando mal.
E o campeonato é uma dureza, a gente vem falando. A América Mineira já recebe o Fluminense, já começa uma Série A recebendo um time que também a gente vai falar daqui a pouco dos cariocas. Tem elenco, pode embalar, pode dar time ainda, né? O Cruzeiro visita o Coritiba. Coritiba, que está em baixa depois de ser atropelado na final do estadual, jogo do sábado à noite. E o Atlético Mineiro, ainda claro, com a cabeça na Libertadores, com toda a certeza, recebe o Santos. Santos e Atlético Mineiro, jogo em Belo Horizonte, no sábado às 18h30. Seguindo com o Brasileirão e com os nossos colegas jornalistas dando aí os pitacos, falar de Grêmio e Internacional. Chico Garcia, repórter natural lá de Porto Alegre, repórter da Band, vai falar um pouco da dupla Grenal para a gente também comentar o que esperamos de Grêmio e Inter no Brasileirão, que começa nesse final de semana. Vamos ouvir.
Acho que é a primeira vez em muitos anos que o Internacional não entra como favorito ao título brasileiro. De grandes elencos, de uma temporada ou várias temporadas vitoriosas nos últimos anos, conquistando títulos internacionais, sempre se imaginou que o Internacional chegasse como um dos favoritos ao título. Até pelos grandes craques que jogaram nos últimos anos, Nilmar, D'Alessandro, Alex, Charles Arangues, antes Guinha Azul, muitos jogadores, Tyson, Leandro Damião em grande fase e tudo mais, muitos jogadores apontavam que o Inter chegasse como favorito. Desta vez, isso não acontece. Tem o Argel Fuchs, que é um técnico altamente contestado, ainda emergente, que promoveu muitos garotos da base, como o Andrigo, Gustavo Ferrarez, o Eduardo Sacha, que já vem de mais tempo, entre outros. Tem o Vitinho, tem o Valdívia, que está para voltar, mas ainda não é um time afirmado, cascudo, a ponto de disputar o título brasileiro. O Grêmio vive uma instabilidade, sequer chegou às finais do Gauchão, tem o técnico Roger já não como uma unanimidade, demitiu o seu diretor executivo de futebol, Rui Costa, tá para contratar um outro por aí, não tem um time lá muito experiente, cascudo e rodado, tem muitos meninos também, como é o caso do Luan, do Wallace, que são bons garotos, mas o time sucumbiu em horas decisivas, seja na Copa do Brasil do ano passado, diante do Fluminense, seja no Gauchão ou na Libertadores deste ano. É um time que não deve chegar muito longe. Aliás, Grêmio e Internacional não devem fazer boas campanhas. Pelo menos é o que se avizinha. Pode ser que cheguem ali numa faixa intermediária ou até briguem pelo G4. Mas não dá pra gente ter boas perspectivas, infelizmente, com relação à dupla Grenal para esta temporada.
Concordo com o Chico que não acho que estejam voando, longe disso. Mas também a gente começa a parecer um campeonato curioso, né? Porque nos de Minas não bota muita fé. Os que subiram agora. Grêmio Inter,
o atual
não
campeão
vai.
Tá cambaleando.
Né? Cruzeiro, velho. Então, parece que vai ser um campeonato de fato equilibrado. Só o meu pitaco rápido pra vocês falarem também de Grêmio Inter. Acho que o Grêmio decepcionou sim na Libertadores. Tinha que ter jogado um pouquinho mais. Pelo tanto que se valoriza a classificação pra Libertadores, tem que mostrar mais. E o Inter fez o que tem que fazer quando você não está na Libertadores. Ganhou o estadual, parece ter bons talentos. Acho que não tem motivo para não começar o campeonato animado, assim, o Internacional. Recebe a Chapecoense no domingo, 18h30, o Grêmio, já falamos, vem aqui a São Paulo visitar o Corinthians.
O Grêmio decepcionou porque terminou o ano muito bem, jogando bem, fazendo bons jogos, terminou... um técnico que assumiu depois de o Filipão ter feito um trabalho que não deixou saudade, um cara que era da casa, fez um grande campeonato mesmo, e fez uma Libertadores sofrível, passou em segundo no grupo do Toluca, né? Claro, era um grupo difícil com o San Lorenzo e LDU, mas não mostrou nada, e aí foi uma presa fácil do Rosário Central. Então, o Grêmio, pelo primeiro semestre que fez, as chances aparentemente no Brasileirão são, a gente pode colocar, mais remotas.
O problema do Grêmio também é fora de campo, né? Bem lembrou o nosso amigo gaúcho, Chico.
Chico Garcia.
Queda de diretor, técnico, estranhamente tá desgraçado. Pra gente que tá aqui longe, né, aqui em São Paulo, parece que o Roger nasceu pra ficar ali 10 anos dirigindo o Grêmio. Mas o cara tá sendo contestado, estão batendo nele ali. E a ideia de jogo do Grêmio que era tão agradável no passado, esse ano parece que... não funcionou, né? Não funcionou. Até fez alguns, assim, eu vi o Grêmio jogar bem nesse ano. O jogo contra o Toluca, por exemplo, no Rio Grande do Sul.
Jogou bem.
Um ótimo jogo. Mas eu assisti também Grêmio Juventude, você assistiu?
O 2-0.
Com time A, B, C, não importa. Ali não era o Grêmio do Roger que a gente tem na cabeça por causa do ano passado. Muito embora o Chico tenha cravado que o Inter dessa vez não parte como favorito, eu coloca o Inter como mais time hoje do que o Grêmio.
Vem forte.
Pra ponto de partida do campeonato,
Melhor que eu acho que tá melhor que o Grêmio, mas você colocaria entre os favoritos do Brasileirão, como a gente normalmente faz, cara, nos últimos 10 anos?
Possivelmente, eu acho o time do Inter firme lá atrás e... é criativo, eu acho que é um time interessante, sim.
Inter e Chapecoense 6,5. Você acha que Inter é o candidato a dormir na liderança na primeira rodada? É o candidato a acordar segunda-feira em primeiro?
A Chape que sapecou um 5-0 no
Pois
interior.
Eu gosto dessa coisa do líder na primeira rodada, né? Você ganha de 2-0, todo mundo ganha de 2-1, aí você é o líder na primeira rodada. Chegamos ao Rio de Janeiro, a gente vai ouvir o Pedro Henrique Torre, colaborador do Esporte Final. O Vasco está na Série B, campeão carioca, mais uma vez a segunda divisão. Temos Botafogo, Flamengo e Fluminense. Pensar aí o que dá para esperar desses três times. Vamos ouvir o Pedro, a gente fala aqui um pouquinho também da expectativa desse Botafogo que volta à Série A e volta com final de campeonato estadual. Flamengo e Fluminense que não foram bem no Carioca, o Fluminense ainda venceu a Primeira Liga, mas dois clubes, pelo menos ao que parece, não chegam com essa moral toda no Brasileiro não. Vamos ouvir.
Bom, pessoal, as perspectivas dos clubes cariocas para o próximo Campeonato Brasileiro não são muito animadoras, né? Mesmo o Botafogo, vice-campeão estadual, até de forma surpreendente, diante do Vasco no último domingo, encontra bastante dificuldades, por ter um elenco muito enxuto, muito na conta do chá, como a gente diz, apesar do ótimo trabalho do Ricardo Gomes. O técnico, inclusive, vai ser o grande reforço do Botafogo para o Campeonato Brasileiro, já que ele recusou uma proposta do Cruzeiro e vai sequenciar esse trabalho em General Severiano. Mas a luta do Botafogo, por enquanto, sem chegada de reforço, muito se fala em Barcos, em Alex, meio do Internacional, mas a situação financeira do clube é muito difícil, é uma realidade. O objetivo do Botafogo é mesmo permanecer na primeira divisão depois de um retorno, depois de passar mais uma vez pela Série B na última temporada. Nas Laranjeiras, o Fluminense é uma grande incógnita. É reconhecido que o clube tem qualidades técnicas, tanto que tem bons valores no elenco, como Fred, Gustavo Scarpa, Cícero, o próprio Diego Cavalieri, enfim, o Jonathan até a lateral esquerdo, tem o Henrique na zaga, foi campeão da Primeira Liga, mas oscila muito entre altos e baixos, tem sempre aquela possibilidade da rusga entre Fred e Leverkusen vir à tona. Então é um elenco com um time que tem um trabalho muito, muito oscilante ainda para dizer que você vai brigar no topo da tabela. E por último, você tem o Flamengo, que é vinha com uma grande expectativa no Rio de Janeiro para 2016, e até agora mais incógnita do que o Fluminense, na verdade é uma decepção, porque tem bons valores, Guerreiro, Sheik, Ederson, tem o Alan Patrick, o Juan na zaga, mas não consegue demonstrar isso. O Muricy Ramalho alterna do 4-3-3, que não tem dado certo, para um 4-4-2, que é às vezes mostra algumas coisas interessantes. Já perdeu para clubes como Confiança e Fortaleza no início da Copa do Brasil, não foi bem no Campeonato Carioca, muito claudicante, e ainda tem um problema de não ter uma residência fixa, com esse problema do Maracanã, Engenhão, que atrapalha todos os outros clubes cariocas. O Flamengo não tem uma residência fixa, vai ficar entre Volta Redonda e Brasília para grandes jogos, tentando equilibrar a situação de lado financeiro e lado técnico, e fora o caldeirão político que já se torna o Flamengo com essa má campanha, já chega em crise para o Campeonato Brasileiro. Então tudo isso dificulta muito acreditar num bom desempenho dos clubes cariocas para o Brasileiro 2016.
Flamengo Sport é sábado às 4, jogo que tem um pouquinho de rivalidade, né? Os outros cariocas jogam no domingo. Botafogo e São Paulo, esse São Paulo também ainda ligado na Libertadores, domingo de manhã às 11. América Mineiro e Fluminense, o Fluminense vai até Belo Horizonte visitar o América.
Ninguém quer ganhar o Brasileirão, né? Todo mundo vai entrar de azarão.
Vamos para o famigerado palpitão, então? O que você acha, Bruno Winkler? Qual que é o seu...
Para esse início de brasileiro, aqui,
quem você acha que você começa
falou
bem?
O Pedro comentava ali.
Começa com você.
Ah, é difícil, né?
Não cravar o campeão, mas quem parece que tá bem aí? O que vai dar daqui 5, 6, 7 semanas?
Eu ainda acho que o Atlético Mineiro vai brigar lá em cima. Por conta... Eu acho que o elenco é... Não é uma primazia, não é aquela coisa, mas é um elenco que para brasileiro é suficiente e vai dar trabalho. Eu acho que o Corinthians, por estar dedicado a essa competição e ser o atual campeão, e o Tite gosta de falar da regularidade, a gente já comentou do fator casa que é importante... Os pontos que somam em casa, acho que pode ser também outro time que vai brigar lá em cima. Talvez um time gaúcho, o Inter. É difícil pra optar, cara.
É difícil. Tô sentindo, então passo pro Leandro.
Sim, vou tentar. Vou colocar o asterístico.
Não fala assim.
Do problema com a CBF. Tanto o problema das convocações, quanto o problema mais malicioso aí do direito de televisão, os papéis que o Santos assinou. E o Inter também. Mas acho que o Santos hoje é o time do Brasil que eu apostaria para ser campeão brasileiro. Estou muito curioso para ver a evolução do São Paulo. Me parece que entrou numa linha aí de atuação consistente, que pode dar samba, o técnico é bom, o time tem nomes bons, não vai se desmontar ao longo do campeonato. Então, Santos, e tô curioso para ver a evolução do São Paulo, o Inter de Porto Alegre e o Atlético Mineiro.
Oh, que beleza.
Eu quero que o Paulo fale do Palmeiras, a gente não comentou
Palmeiras.
Palmeiras
e Inter chegam empatados na última rodada, e aí eu não vou comentar a última rodada, que daí não dá, né? Aí já é só emoção.
Então, para o nosso...
Acho que o Inter vai bem,
nosso colega,
apesar do Argel, acho que o Inter vai bem. Atlético e São Paulo, quem passar já calhou, né? Porque a semifinal da Libertadores é só depois, né? É só em julho. E eu acho que é inevitável que o time vai ficar pensando na Libertadores e vai ter desconto, né, para cada tropeço que der. Então, acho que quem passar daí sai um pouco prejudicado. Ah, não sei. Gosto também do Santos, mas acho que com essas convocações aí, acho que jogando...
Eu colocaria o Santos, mas eu acho que o Santos vai perder muitos pontos aí enquanto não tiver seu trio ali de...
Cai muito, né?
Destaque. Eu acho que vai cair bastante.
Eu acho que vai cair bastante também. Mas sei lá, o Cuca botou banca, né? Eu disse que o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro, acho que...
O meu campeonato, ele disse.
Tem condições totais favoráveis para fazer uma boa campanha... Mas acho que o Inter pode dar samba, acho que o Corinthians ainda pode brigar lá em cima. E alguma surpresa vai pintar, né? Como foi o Sport ano passado. Algum time aí fora dos 5, 6 maiores orçamentos que acaba fazendo uma campanha legal. Veremos a partir de sábado. Certo?
É isso. Brasileirão sempre...
Bacana. Vamos para os destaques da semana. Ingressos mais baratos, casa cheia. O West Ham percebeu que a conta é fácil. Rodrigo Borges explicou a decisão do West Ham em baixar em mais de 50% os preços de carnês da cara à Premier League e assim terá mais de 50 mil torcedores por partida em seu novo estádio. E que dor que é abandonar um estádio, né?
É, foi uma dor... foi um grande jogo, mas ficou marcado ali pela ação dos torcedores, uma ação violenta antes do jogo, muita gente saiu machucada. Mas é duro. Foi a casa do West Ham por muitos, muitos anos, um dos times mais tradicionais de Londres. Vai jogar agora no estádio moderno, o estádio Olímpico.
Olímpico.
E faz o óbvio. A gente sabe, todo mundo. Agora a gente.
Ele fez aquilo que todo mundo sempre falou, né?
Tá,
o ingresso metade vai o dobro de gente.
Pois é. Aquelas cadeiras vazias que. Cadeira vazia não dá lucro. Se você encontrar uma conta que aquela cadeira que está vazia em alguns jogos esteja ocupada por alguém, você vai lucrar de alguma forma. Então é melhor ter lucrar menos, mais lucrado, que não vender o ingresso e não ter a torcida no estádio cheio 100%.
Tem a clássica, né, das palestras, né, dos marqueteiros, que é o avião. Né? O avião subiu, não tem ninguém na poltrona. Perdeu a chance de ganhar, né?
Sim.
Então faz uma passagem baratinha lá, senta alguém pelo menos.
Exatamente.
Você ganha alguma coisa. Veremos a vida do West Ham no estádio Olímpico. Estádio Olímpico costuma ter uma certa frieza ali, né? Um estádio meio...
distante no campo, né?
É meio cinza, né? Meio padrão, né? Não tem as cores do clube, eu não sei.
Vai mudar.
Com certeza vai ter alguma coisa específica. Mas não é um estádio que você faz, por exemplo... O vestiário pensando onde é que vai ser o vestiário da tua casa, né? Não é? Você não tem aquele afeto de construir sua casa. Acho que...
Vai se adaptar.
Fez deve ter pensado nisso, né? As conversas...
Não, e é na mesma
já vinha de muito tempo.
É na mesma região do antigo estádio, a torcida ali que mora próxima vai continuar ali na sua região, enfim, acho que a adaptação virá.
Pode dar samba. O que é mais difícil, vencer o Mundial de Surf ou a ressaca pós-título? Boa pergunta, hein, Bruno Vinkler?
Então.
Que perguntaça, hein? Eu não tenho ideia o que, que
Mariana
é.
Mariana Lajolo, né? Ela tem as melhores sacadas sempre.
Joga em todas, né? O começo ruim de temporada do atual campeão Adriano de Souza mostra que manter-se no topo do surf é tão difícil quanto chegar lá, como o Gabriel Medina já havia percebido.
Exatamente.
Ano passado. Mais detalhes em sportfinal.lance.com.br. Essa reflexão aí da Lajolo sobre boa fase do surf brasileiro, né?
Os dois últimos campeões, só que os dois, quando defenderam o título, tiveram... O Menino está tendo trabalho e o Medina também teve.
É isso. De fato, é meio clichê, mas faz sentido, né?
Faz.
É mais fácil chegar do que se manter, né? Difícil...
É o tal do clichê.
Difícil ser... lidar com o favoritismo, lidar com a pressão de seu atleta a ser batido. É isso, senhores?
Eu acho que sim.
É isso.
A gente...
Eu joguei no Google aqui o Estádio Olímpico de Londres e é estranho, né?
O que é estranho?
Eu olho pra ele e não vejo o West Ham.
Não passa nada. Ali.
Não vejo a torcida do West Ham.
Você se acostuma ali e vê... o Bolt correu ali, né?
Vide Engenhão e Botafogo, né? Que nunca serão feitos um pro outro, né? Assim, né? É uma coisa de muita frieza mesmo.
É isso.
Valeu, Leandro.
Valeu você, camarada.
Nos vemos aqui toda quinta-feira, às 8.
Em ponto.
Para mais um Esporte Final, que já tá no clima olímpico. Mas também no clima do Brasileirão, da NBA, da NHL. NFL.
Eu vou usar o Temerzão ao longo do ano.
Gostei do Temerzão.
Valeu, Winkler.
O que você teme?
O que você teme? Semana que vem falaremos de muito esporte. É sempre um prazer, Bruno Winkler.
Valeu, Paulo. Valeu, Leandro. É um prazer estar com vocês, amigos da Central 3.
Um abraço para quem nos ouviu. Assine o feed que o Esporte Final vibra no seu bolso. Você sabia, Leandro Amin? Um amigo achou que tava com dois celulares, mas ele tava com... Ele tinha uma alergia na perna e não sabia que tinha essa... Essa história é verídica. Ele não sabia que tinha essa alergia na perna. Ele foi descobrir quando ele perdeu o celular. Porque ele ficou uma semana sem celular, viu que ele tava com umas perebinhas assim na coxa. E ele achava que aquilo era o celular vibrando. Não era a coceira. Já pensou? Que loucura. Quem previu, hein? que a gente teria um computadorzinho em nossos bolsos em pleno século XXI.
Pois é.
O programa volta na semana que vem, toda quinta, a gente tá aqui com o Esporte Final. Até lá.